UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora são 10 horas e 42 minutos. Você está ouvindo a Rádio UFMG Educativa, o programa Conexões com Cultura, Cidadania e Ciência nas Ondas do Rádio. O projeto Praça 12, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, realiza importantes pesquisas na área de doenças infecciosas em geral. Em especial, são estudadas doenças sexualmente transmissíveis, e em particular, AIDS. Desde a sua fundação, isso em 1995, o projeto Praça 11 está envolvido na condução de pesquisas para o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento de doenças sexualmente transmissíveis como AIDS. Hoje, no Dia Mundial de Combate à AIDS, vamos falar um pouco sobre essa nova medicação que está sendo divulgada. Conversamos agora com a coordenadora-geral do projeto Praça 11, Mônica Barbosa, que está ao telefone na ponta da linha para conversar conosco. Bom, antes de tudo, Mônica Barbosa, muito obrigado pela presença e um bom dia, Mônica.
Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, Mônica, nós estamos curiosos aqui em Belo Horizonte e como nós estamos transmitindo a rádio pela internet também, vamos para todo o Brasil, para todo mundo. O nome, Projeto Praça 11, de onde é que vem o nome do projeto, hein, Mônica?
Praça 11 é um bairro muito tradicional do Rio de Janeiro. É o bairro onde ocorre o desfile das escolas de samba. E o hospital em que nós funcionamos fica nesse bairro, bem próximo, inclusive, do sambódromo. Então, como nós lidamos com voluntários de todo o estado do Rio de Janeiro, acaba sendo uma forma das pessoas localizarem com facilidade onde é o projeto, onde ele funciona.
Interessante essa estratégia, né? Já no nome do projeto, no nome do lugar onde vocês estão.
Exatamente.
Interessante. Bom, e aí eu queria que você falasse um pouco da história do projeto pra gente. Qual que é a história do projeto Praça 11, que começou quando? Quando é o início do projeto, hein, Mônica?
Olha, nós começamos a funcionar em 1995 e desde então nós realizamos estudos tanto na área de prevenção do HIV quanto na área de tratamento. Na área de tratamento nós realizamos estudos de novos medicamentos e de novas estratégias de tratamento contra o HIV e contra outras doenças sexualmente transmissíveis. E na área de prevenção, nós tentamos desenvolver em estudos que são internacionais, que envolvem vários outros centros de pesquisa, novas formas de prevenção ao HIV que possam se aliar ao uso do preservativo.
A gente sabe
que o uso do preservativo é muito eficaz, mas muitas pessoas não conseguem adotá-lo durante muito tempo. Então, nós tentamos desenvolver estratégias que sejam coadjuvantes ao uso do preservativo.
E como que... Bom, antes de entrar na questão da droga, eu queria que você falasse com a gente. Vocês trabalham em cima de um grupo específico, não é? Me parece que entre gays, é isso mesmo?
Esse estudo mais recente que avaliou essas drogas que estão sendo usadas na prevenção, ele foi voltado para homens que fazem sexo com homens e transexuais. Mas nós realizamos estudos também com população em geral, realizamos estudos com pessoas soropositivas, enfim. Esse estudo específico foi com a população homossexual.
Com essa nova droga, eu queria que você falasse um pouco dela para a gente, desse estudo, para o nosso ouvinte. Pois não, mãe?
Nós realizamos em parceria com 11 outros centros de pesquisa no mundo todo um estudo para avaliar a eficácia de medicamentos que são usados no tratamento do HIV para a prevenção do HIV. Por exemplo, quando uma criança tem meningite, todas as crianças que entraram em contato com ela numa creche tomam o medicamento para meningite de forma preventiva.
Isso.
Da mesma forma, quando uma pessoa tem tuberculose, todas as pessoas que conviveram com ela tomam o medicamento da tuberculose de forma preventiva.
Ok, isso.
Então, nós estamos avaliando se o uso dos medicamentos que são usados para o tratamento do HIV, que as pessoas conhecem como coquetel, se o uso desses medicamentos diariamente por pessoas que estão sob alto risco de contrair o HIV, evita que elas se infectem. E nós recebemos os resultados desse estudo que durou 2 anos agora na semana passada, recentemente.
E aí, é possível divulgar esse resultado em linhas gerais? Pois não, Mônica, como é que...
Olha, os primeiros resultados apontaram que o uso dos medicamentos antirretrovirais é eficaz na prevenção contra o HIV.
Que coisa, hein?
Ou seja, Nós tínhamos um grupo de 2.500 pessoas.
Sim.
Mais ou menos 1.250 receberam o medicamento.
Tá.
E 1.250 receberam o placebo, ou seja, medicamento com a mesma cara do outro, mas sem substância ativa.
Ok.
No grupo em que as pessoas tomaram o medicamento, houve 43% menos de infecção pelo HIV. Ou seja, as pessoas que estavam no grupo que tomavam o medicamento se infectaram bem menos do que as pessoas que estavam no grupo que tomava o placebo.
Sim. Lembrando que esse grupo formado nesse estudo específico com homossexuais masculinos, né?
Com homossexuais masculinos e transexuais e todos considerados com comportamento de alto risco. Ou
Sim.
seja, pessoas que tinham histórico de doença sexualmente transmissível, pessoas que tinham histórico de uso inconsistente, ou seja, uso de vez em quando do preservativo, um número muito alto de parceiros. Então, eram pessoas que tinham um histórico de risco para o HIV. Dessas pessoas, metade tomou o medicamento, metade tomou o placebo.
Um placebo.
Da metade que tomou o medicamento, muito menos gente, 43% menos se infectaram pelo HIV.
Sim. Bom, nós estamos acompanhando dados interessantes do Projeto Praça 11, uma pesquisa realizada especificamente com homossexuais masculinos e também transexuais e travestis. E estamos entrevistando a coordenadora geral do projeto, Mônica Barbosa, que está ao telefone falando conosco ao vivo. Mônica, agora me dá curiosidade. Vocês vão fazer esse tipo de teste também, esse acompanhamento com outros grupos? Vocês têm essa possibilidade ou não? Como é que é isso?
Olha, nesse momento, como eu falei, esse é um estudo que envolve centros do mundo todo.
Tá.
Aqui no Brasil, ele é realizado pela USP e pela Fiocruz e pelo Praça 11. Aqui no Brasil, nós não temos ainda planos para realizar esse estudo em outras populações. O plano imediato é realizar mais 2 anos, estender o estudo para mais 2 anos, mas agora sem o uso do placebo. Ou seja, todas as pessoas tomando o medicamento uma vez ao dia para sabermos, ao final, como é que o acesso a esse medicamento teve impacto na prevenção do HIV.
Ok. Vamos lembrar o seguinte. Durante um tempo, muito se tinha receio da medicação, né, com relação a HIV e AIDS, por causa dos seus efeitos colaterais. Esse antirretroviral, ele já melhorou bastante essa questão da reação, não é isso, Mônica?
Olha, existem hoje vários antirretrovirais, existem muitos medicamentos, por isso que se chama de coquetel, porque a pessoa nunca toma um medicamento só no tratamento, a pessoa toma uma combinação de medicamentos. E cada vez mais estão sendo estudados medicamentos com uma melhor apresentação, medicamentos com menos efeitos colaterais, medicamentos que sejam mais toleráveis e mais seguros. No caso da prevenção, a pessoa tomava, nesse estudo, 2 medicamentos combinados numa pílula só.
Tá.
Esses medicamentos apresentaram baixíssimo índice de efeitos colaterais. Mas é importante ressaltar que qualquer medicamento tem efeitos colaterais.
Isso.
Até aqueles que a gente tem mais hábito de tomar. É porque algumas pessoas têm mais tolerância, outras menos. E outra coisa que é importante ressaltar é que nós não estamos pesquisando nenhuma estratégia de prevenção que seja substitutiva ao preservativo. O
Sim.
preservativo ainda é a forma mais eficaz de se prevenir contra o HIV. É muito eficaz. Mas a gente sabe que algumas pessoas têm dificuldade de adotar o uso do preservativo, algumas pessoas adotam o uso do preservativo, mas de vez em quando acabam dando aquela relaxadinha.
Isso, exato. Uhum.
Então, tanto que a epidemia continua crescendo.
Uhum.
Então, por isso, estão sendo estudadas no mundo todo estratégias que possam auxiliar a prevenção do HIV, como vacinas e o uso de medicamentos.
Ok. Mônica, a transmissão do vírus é bem diferente, essa questão da transmissão entre homossexuais e heterossexuais, Mônica?
Olha, não. O vírus pode ser transmitido de uma pessoa para outra através de contato com sangue, através de contato com secreções sexuais, ou seja, contato com esperma, contato com secreção vaginal e através do leite materno e... É isso, através do leite materno. Sim. Essas são as formas como a pessoa pode adquirir o HIV. O que acontece é que os homens homossexuais e transexuais ainda são uma população bastante afetada pelo HIV, porque foi onde a epidemia começou, foi a população onde a epidemia começou e começou de uma maneira muito forte, muito intensa em praticamente todo o mundo ocidental. Então, por conta disso, essa população continua sendo bastante vulnerável. Mas, no Brasil, por exemplo, há 10 anos atrás, havia uma diferença de 10 homens infectados para uma mulher infectada. Hoje, essa diferença passou para 1,5 homem para uma mulher. Ou seja, a epidemia cresceu muito nas populações que não são as populações homossexuais. O que acontece é que essa é uma população, em primeiro lugar, muito procurada pelos estudos, não porque ela esteja sob mais risco,
sim,
mas porque é uma população ainda com bastante risco e uma população muito mobilizada para as questões do HIV, o que não acontece com outras populações, porque nós ainda temos pessoas que acham que são imunes ao HIV.
É isso. Como anda essa questão do HIV entre, por exemplo, adolescentes e lá da outra tabela entre as pessoas da terceira idade, hein, Mônica?
Olha, os dados mais recentes demonstram que nessas duas populações, tanto no pessoal mais jovem quanto no pessoal com mais idade, a epidemia cresceu. E isso tem muito a ver com o que a gente chama de percepção de risco. Tem pessoas que acham que não tem risco de contrair o HIV. E essas são as pessoas que estão sob maior risco. Porque quem acha que não tem risco, não se previne.
Isso. Uhum.
Então, é importante, principalmente as pessoas mais jovens, não viram o período mais complicado da epidemia de AIDS. O período em que as pessoas adoeciam, o período em que as pessoas morriam, em que eram estigmatizadas no meio da rua,
exatamente,
pela sua aparência. As pessoas mais jovens, com menos de 20 anos, graças a Deus, não viram esse período mais complicado da epidemia. Então, acabam banalizando a epidemia, achando que é uma questão somente de tratamento. Hoje,
sim,
a AIDS é uma doença crônica, ou seja, as pessoas têm tratamento, podem viver uma vida muito produtiva, normal, uma vida com muitos e muitos anos de vida, só que é sempre melhor prevenir do que remediar. Porque da mesma maneira que algumas pessoas vivem 20 anos com HIV, algumas pessoas não têm a mesma resistência, não têm um sistema de defesas do organismo tão forte, podem ter complicações, podem ter dificuldades com o medicamento. Então é sempre melhor prevenir do que remediar. Mas hoje em dia a AIDS não é considerada mais um problema tão grande quanto era antes. Então as pessoas acabam relaxando na prevenção.
E se por um lado os jovens não tiveram esse contato, não é, Mônica? Os mais velhos tiveram contato com esse início e muitos ainda pensam que é uma doença de homossexuais masculinos, né?
Exatamente. As pessoas acham que é uma doença de homossexuais, as pessoas acham que é uma doença de pessoas promíscuas,
isso,
vamos
isso
dizer assim.
Esse estigma era muito forte no início, né? Ainda continua, né, em algumas pessoas, principalmente mais velhas, né, amor?
Exatamente.
Tá.
Só que o importante é, o HIV, ela não escolhe pessoa, ela não escolhe sexualidade.
Sim, sim.
Ela é uma doença que se transmite através do contato sexual, através, hoje, muito pouco no Brasil por transmissão sanguínea, porque há um controle muito grande do sangue que circula no país, mas basicamente se transmite por contato sexual e em pessoas que compartilham agulhas, seringas e pessoas que não se previnem.
Ok. Bom, Mônica, para a gente terminar, como é que a gente pode fazer um contato, conhecer um pouco mais do projeto para a Ação 11?
Olha, o projeto Praça 11 funciona no Rio de Janeiro. É, nós temos um telefone, que é uma central, que é 2273-9073. Nosso código de área é 21. E as pessoas também podem acessar mais informações sobre o Praça 11 no www.praca11, porque é o Praça 11 sem cedilha, .org.
Tá bom. É, repete o telefone pra gente, por favor.
21-2273-9073.
Então, ótimo. Bom, então, www.praca11.org.br, é isso?
Isso.
Então, joia. Bom, Mônica Barbosa, muito obrigado pela participação aqui conosco e vamos lembrar o seguinte, né? Toda essa pesquisa, essa descoberta, não elimina a questão da camisinha, lembrando mais uma vez que é o melhor método para se prevenir a questão da AIDS. É isso mesmo, né, Mônica?
Exatamente.
Tá joia. Então tá bom. Muito obrigado, muito parabéns
obrigada.
Pelo trabalho. Tá joia. Bom dia.
Obrigada.
Esta foi Mônica Barbosa conversando conosco ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro. Ela que faz parte do projeto Praça 11. Ela é coordenadora geral do projeto Praça 11. E esse projeto, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, participou da pesquisa internacional que mostrou o uso profilático de um antirretroviral como meio de reduzir o risco de infecção pelo vírus HIV. Na verdade, os cientistas partiram do princípio, olha, se esse medicamento é usado para o tratamento, ele também poderia ser usado para a prevenção. E foi feita uma primeira pesquisa utilizando homossexuais masculinos e também transexuais. E daí, por que esse grupo? Porque é um grupo que está mais aberto à pesquisa. Então, pessoas assumidamente com risco, né, que fazem o sexo de uma forma arriscada, se prontificaram para trabalhar, para serem voluntários para essa pesquisa. E se você quer mais informações, www.praca11.org.br. Ou então, Rio de Janeiro, 21-2273-9073. Ok? Mas eu acho que a gente deve prestar atenção nisso aqui, ó. Esse aqui é um grande problema que nós temos com relação a HIV/AIDS, lembrando que hoje é o Dia Mundial do Combate ao HIV/AIDS.
Após uma brilhante vitória na sua primeira grande luta contra a descoberta do vírus, Joaquim volta ao ringue para enfrentar a experiente depressão e vence Joaquim. A próxima luta de Joaquim é contra um forte adversário. Efeito colateral. Nocaute. Agora invicto, Joaquim enfrenta o preconceito na luta pelo título. Inacreditável, Joaquim está na lona.
Na luta contra a AIDS, o preconceito é o maior adversário. Grupo Viver, 3271-8310.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.